Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, querida. Seja muito bem-vinda de novo ao podcast do Elas na Palavra. Tô aqui de novo com a Olivia. Oi, Olivia.
Oi. Saudade de estar aqui.
Nem me fale. Parece que faz tanto tempo, mas é assim, para quem tá ouvindo, não faz tempo nenhum, né? Mas faz tempo que a gente não grava, porque eu tô teoricamente, eu tô de licença maternidade. Eu acho que faz um mês que a gente não grava. O que é, na verdade, o intervalo normal, né? Mas sei lá. Final de ano, começo de ano, tudo mudou, vida mudou.
E parece saudade, é sinal de que a gente faz e a gente gosta de fazer.
É, isso mesmo. Aliás, a gente já tá aqui há uma hora lutando com problemas técnicos, como sempre. E conversando, batendo papo, colocando papo em dia. Mas a gente vai falar hoje sobre um assunto que é muito, muito pedido, requisitado aqui no Instagram do EP. Cada vez que a gente abre caixinha pedindo para darem ideias de temas, esse assunto vem à tona. E é um assunto que a gente vai procurar falar hoje com muito, muito, muito tremor e temor a Deus. Porque é um assunto que, primeiro, levanta milhares de outras questões, né? Eu tava pensando sobre isso, orando sobre isso. Aí a gente já começa a pensar, ok, planejamento familiar, posso escolher... A pergunta que, inicial, né? Posso escolher quantos filhos ter? Daí já vem, ok, posso escolher não ter filhos como cristã? Aí vem outras questões como... Ok, se eu posso escolher, se eu posso evitar ter filhos, quais métodos eu posso usar como cristão, né? Enfim, vem uma série de levanta, assim, parece que você chacoalha o tapete e levanta um monte de poeira.
Para começar essa conversa, eu queria trazer alguns lembretes importantes, né? E o primeiro deles é que a Bíblia é a nossa fonte suprema de respostas, porque ela é a verdade. Mas a gente sabe que na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, a gente não vê nenhuma citação clara sobre o planejamento familiar. Mas eu gostaria de trazer um caminho aqui, que nós vamos fazer em outro episódio também, para trazer a perspectiva bíblica sobre alguns assuntos que não estão explicitamente descritos na Bíblia. É importante, né, da gente se lembrar que a gente não pode pegar os assuntos, os temas, e entender ou aplicar dentro do contexto que a gente está vivendo de acordo com a nossa própria conveniência de forma aleatória. Por que não? Vamos lá. Em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 20 ao 21, tem escrito: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem de vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nós cremos que a Bíblia, sim, foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Ela é a verdade e é o Espírito Santo quem nos dará o discernimento para compreendê-la e aplicá-la nas diversas esferas da nossa vida, inclusive naquelas que não foram citadas claramente nas Escrituras. Então, a palavra de Deus, ainda que não esteja ali explicitamente sobre algum... não tenha algum tema escrito explicitamente, ela nos dá um norte, e é esse norte que nós devemos ter como um guia.
Uhum.
E aí, em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 16, diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, uhum, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, é o Espírito Santo quem nos revela, quem nos dá o direcionamento daquilo que nós estamos lendo. Então, ainda repito, né? Ainda que não tenha claramente a resposta sobre algum tema, sobre determinado assunto na Bíblia, a Bíblia tem um norte, tem um fundamento que nos guia na direção certa, né? Então, dito isso, ainda que não esteja lá claro, a gente pode fazer algumas inferências e como a Carol falou na introdução, né? Oramos para que seja o Espírito de Deus mesmo a nos conduzir aqui, a conduzir você que está ouvindo também, para tomar essas decisões realmente à luz da Bíblia, guiado pelo Espírito Santo de Deus, uhum, dentro da sua família, uhum, né? Mas apesar de não ter nenhum relato bíblico que mostre com clareza essa questão do planejamento familiar, existe um relato lá de um coito interrompido, uhum, na história de Tamar.
Uhum.
Inclusive, Tamar está descrita na genealogia de Jesus.
Uhum.
E o consequente castigo de Onã, mas por causa da intenção do seu coração e não pelo ato em si. Então vamos ler Gênesis 38... dos versículos 1 a 10.
Uhum.
Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e o chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Isso me faz automaticamente lembrar de Provérbios 4:23, que diz, né, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aí, tendo isso em vista, a gente pode inferir que mais importante que a atitude em si é a motivação que gera a atitude. Então, sendo assim, antes de pensarmos a respeito disso, e principalmente antes de fazermos as nossas escolhas sobre esse tema, é bem recomendável que a gente possa fazer a mesma oração que o salmista fez em Salmos 139, nos versículos 23 e 24, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
Uhum.
Essa oração é lindíssima e a gente coloca o nosso coração realmente todo nas mãos de Deus, crendo e reconhecendo que nós somos falhos, pecadores, né? A podridão que nós temos, como a gente estava falando, uhum, antes da gente começar a gravar. E Deus conhece isso no nosso coração, né? E a gente apresenta diante de Deus aquilo que a gente tem e pede para que o Senhor mostre se há algo que ofende a Ele e que o Senhor mude, redirecione o nosso coração de acordo com a vontade dEle.
Uhum.
Então, essa oração precisa ser feita, né? E é importante lembrar também uma outra advertência, né? Um outro lembrete importante é que a soberania de Deus é inabalável em relação a qualquer atitude nossa.
Uhum.
Ou seja, os nossos planos, decisões e escolhas não são e jamais serão superiores à vontade de Deus. Ponto. Ainda que pensemos em fazer um excelente planejamento familiar, seja ele qual for, como seja, né? Quero ter muitos filhos, não quero ter muitos filhos. Seja qual for aquilo que você sente no seu coração, a vontade soberana de Deus é ela quem vai permanecer.
Uhum.
Então, ainda que a gente faça escolhas, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então, nós também cremos nisso, né, Carol?
Uhum.
Na soberania de Deus, apesar de...
Uhum. Isso foi uma vez um tema também lá no Instagram, como o cristão deve ver essa questão, né, do planejamento familiar, quando que é, outra coisa que já me perguntaram lá também, quando é muito cedo, tô casada há menos de um ano e a gente quer começar a ter filhos, é muito cedo? Outra vez me perguntaram algo sobre isso também e eu falei assim, olha, sendo alguém que tentou por 14 anos engravidar e fez cirurgias e tratamentos e sei lá mais o que, e tomou tudo que podia de suplementos, de vitaminas e tal. O Dani também passou por cirurgia, né? E não acontecia. E sabendo que tem gente que evita, mas que engravida mesmo assim, essa questão da soberania de Deus,
prova
eu acho
maior.
Que não tem, eu acho que não tem área da nossa vida que mais demonstre a soberania de Deus na nossa vida, porque a gente pode planejar, a gente pode, né, a Bíblia fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. E essa é uma área que você pode fazer os tratamentos mais caros do mundo. Você pode ir nas melhores clínicas, você pode... Ó, a gente foi... Não que a gente tenha feito o tratamento mais caro do mundo, mas a gente foi fazer um tratamento num outro país que é conhecido internacionalmente por ser é um país de referência, né, para tratamentos de fertilidade. Fizemos um tratamento assim que mais chances de dar certo impossível, porque a gente adotou um embrião. Então, assim, não foi nem que, se você faz uma FIV, por exemplo, você ainda tem chance de que o seu corpo não responda bem, ou de que, enfim. Não, a gente pegou um embrião já formado, já testado, era saudável, né? E transferiu para o meu útero. Eu estava ok, estava tudo ok. E a gente engravidou, mas a gente perdeu essa gravidez. Então, assim, não tem o que a gente não consegue controlar. Isso que eu estou querendo dizer. Não é a gente que decide. Eu acho que se tivesse uma frase para resumir esse episódio, seria essa. A gente pode achar que tem algum poder de decisão que tem, né, nesse assunto. Não tem. Não tem. A gente pode querer fazer tudo que a gente... Que está ao nosso alcance para engravidar, para ter filhos. Aliás, não vou nem entrar na questão da adoção, que a gente ficou quantos anos? 6, 7 anos, eu acho, tentando adotar. Imagina como a gente se sentia, né? A gente falava, gente, não é mesmo, Deus não quer mesmo que a gente tenha filhos. Porque até a adoção, a gente está tentando adotar e não consegue. Então, enfim, Deus é soberano e é Ele que, se for para a gente ter mais filhos, a gente vai. Se Deus tem um plano com essa criança, né, que Ele quer mandar, ou com as nossas vidas, né, como família, tendo mais uma criança, vai vir mais uma criança. Não importa o que a gente faça para evitar. E o contrário também é verdade, né? Então,
E olha de onde nós estamos falando agora, né? Do auge da sua licença maternidade do segundo filho.
Exato. É. Os dois
vieram naturalmente, sem nenhuma intervenção, nenhuma interferência de mãos humanas.
Nenhuma. Por assim dizer. A gente gosta de falar que a gente engravidou sobrenaturalmente, né? Não foi naturalmente, foi sobrenaturalmente, realmente.
Pois é. E olha o que diz em Isaías 45, versículos 7 a 9. Olha que interessante. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, faça chover justiça, derramem-na as nuvens. Abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, o que você gerou? Ou à sua mãe, o que você deu à luz? Quem somos nós, né? A Deus... pertence à soberania, né? Isso. A Deus pertence o sim, o não, o espere, né? Apenas a Ele.
É.
E ainda sobre soberania, né? Em Provérbios 16, 33, tem a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor.
Deixa eu ler Provérbios também.
Desculpa.
Imagina. Vou ler ele pra gente também, porque também é bem nessa linha. Provérbios 16, de 1 a 5, diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com um propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados.
Pois é, e sobre soberania de Deus ainda tem outros textos também que vocês depois podem ler. Tem Jó 42:2, Mateus 6, 27 a 34, Mateus 10, do 29 ao 31, Colossenses 1, 16, 17. Então, são algumas passagens, vale a pena ler. Todas elas sobre a soberania de Deus. E aí, fechado esse tópico de soberania de Deus, é muito importante que a gente ressalte aqui também que Deus planejou o sexo para dentro do casamento. Logo, os filhos devem ser gerados dentro do casamento, já que a via para que isso aconteça é através do sexo. Então, os filhos fazem parte do plano de Deus para o casamento. E em Malaquias 2:15, nós vemos que tem escrito, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. É claro que há graça, há misericórdia e há perdão para os casos em que os filhos são gerados fora do casamento, né? As vidas resultantes disso são também vidas que são preciosas para o Senhor e aptas a serem redimidas e alcançadas pelo amor e pela bondade de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz nos redime dos nossos pecados. Então, não é porque... existem vidas, né? Existem vidas que foram geradas fora do casamento, que é algo ruim, é algo pecaminoso. Essas vidas não estão fadadas a uma vida, a morte eterna. Pelo contrário, né? A mesma redenção que o Senhor estende para aqueles que nasceram dentro do casamento, ele estende também para aqueles que nasceram, foram gerados fora do casamento. Mas a orientação, a ordenança do Senhor para nós cristãos, né? É para que o sexo aconteça apenas, exclusivamente no casamento e, em consequência disso, da existência do sexo, venham os filhos também dentro do casamento.
Aliás, eu separei também outros textos aqui para a gente relembrar Estão nessa linha do que você está falando agora, que Deus deu essa ordem, né? É importante lembrar disso também. Ter filhos, olha só que interessante, está lá em Gênesis, né? Quando Deus está criando, né? Criando a sua criação, os animais, daí ele cria o homem, cria a mulher, cria o casamento primeiro, né? Porque ele cria Adão e cria Eva para Adão. E ele dá duas ordens para Adão e Eva. A primeira ordem era de dominar, né, subjugar, dominar a terra, a criação, os animais. E a segunda ordem era de reproduzir, né, de procriar, de encher a terra. Então a gente vê que primeiro Deus cria o casamento e depois Deus dá essa ordem para esse primeiro casal que ele criou, né, de serem
Nesta ordem.
frutíferos, isso, nessa ordem, de serem frutíferos. Então, ter filhos é algo natural, é algo ordenado por Deus, e isso a gente vê lá em Gênesis 1, nos versículos 27 e 28, né, Deus dando essa ordenança a esse primeiro casal. E é interessante que depois da queda, ele continua dando a mesma ordem. Depois do pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis 9, 1, ele repete essa ordem. Ou seja, o pecado entrou no mundo e dificultou muita coisa, mas a ordem continua sendo a mesma, né?
Então, finalizados esses três pontos que nós trouxemos aqui, e repetindo algo que a gente já falou lá no começo, a gente optou, né, por dar um direcionamento diferente nessa conversa. A gente não pretende deixar aqui os nossos pontos de vista pessoais. E também a gente nem quer trazer tantos exemplos ilustrativos para a gente ser o mais impessoal possível, né? Então, a gente não dá dica.
Eu já estou estragando
Você
isso,
já
né?
deu vários. Mas vamos ler algumas passagens bíblicas que nos dão um direcionamento acerca disso. Vamos começar lá por Provérbios 16, 3, que na verdade a Carol já leu, mas eu vou repetir ele aqui. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aí, Eclesiastes 3, 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O planejamento não é algo ruim, né? O próprio Deus estabeleceu, fez tudo. A criação segue uma ordem de planejamento. A criação da humanidade seguiu uma ordem de planejamento. A constituição das famílias, a existência da instituição família seguiu uma ordem, né? Primeiro foi feito um homem, depois foi feita uma mulher. Eles se casaram, a partir daí eles tiveram filhos. Então, o planejamento, ele não é algo ruim, ele é algo positivo, é algo que é mostrado, que é ilustrado pelo próprio Deus, e nós seguimos essa ordem, né? Essa mesma linha. Em Lucas 14, 28, diz: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, o planejar não é algo ruim. Mas de novo a gente tem que voltar lá para o pedir ao Senhor para que ele sonde o nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração? Ao planejar, ao se programar, o que está no meu coração? O que exatamente diz respeito a esse planejamento, né? O que eu vou fazer a partir deste plano? E apresentar realmente tudo diante de Deus e pedir direção clara. E como nós falamos aqui, eu acho que as ordens do Senhor, a orientação, a instrução do Senhor, ela é a mesma para todas as pessoas, mas a forma de Deus agir em cada situação, ela é diferente.
Uhum.
E aí tem uma série de fatores que, na verdade, a gente desconhece. É, não nos cabe realmente de como Deus vai acrescentando os fatores, né, na vida de cada família, de cada pessoa, e a história de cada um, e a gente desconhece a forma como Deus vai lidar comigo. Vai ser diferente da forma como Deus vai lidar com a Carol, vai ser diferente com a forma como Deus vai lidar com cada uma de nós, né? Ainda que estejamos todas sob o mesmo teto, sob o mesmo teto dele, sob o mesmo teto da palavra de Deus, que é absoluta, verdadeira e universal.
Uhum. Bem, tendo tudo isso em vista, essas passagens, né, que a Olivia leu, tendo isso em mente, nós entendemos a partir da Bíblia, e nós concordamos a partir da Bíblia, que Deus nos dá liberdade para planejar, para sonhar, para, né? Mas que, como diz Provérbios, a última palavra vem da boca dele, e que é importante a gente manter essa humildade no coração, a mesma humildade que Jesus teve na oração dele antes de ir para a cruz do Calvário, onde ele falou: Senhor, se for possível, né, se tiver um outro jeito, tira de mim, passa de mim esse cálice, mas, ele terminou a oração dele com isso, mas, que seja feita a sua vontade, não a minha. E eu creio que esse deve ser o final de todas as nossas orações, inclusive nessa área, né? Senhor, nós estamos entendendo que talvez seja melhor esperar, ou que talvez seja melhor isso ou aquilo, ou etc e tal. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Agora eu quero falar sobre uma questão que a gente tem visto mais e mais e mais, uma tendência, né, que tem aumentado muito, inclusive entre casais cristãos, de dizerem: não, nós não queremos ter filhos, nós não vamos ter filhos, né? E o que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, eu quero relembrar aquela ordem universal que Deus deu em Gênesis, quando ele criou, e que ele reiterou depois da queda, né? Forma-se um casal, e aí ele fala para o casal: se multipliquem, né? Sejam frutíferos. Então, nós entendemos a partir da Bíblia que ter filhos é uma ordem para todos os casais, né, casados. Uhum. Então, esse é um ponto. Mas eu quero lembrar de uma passagem que não tem necessariamente a ver com filhos, quer dizer, tem tudo a ver com filhos, mas é um passo antes. Quando Paulo, vocês vão talvez lembrar dessa passagem também, quando Paulo fala, né, uma passagem até meio polêmica, Paulo fala que ele é solteiro e que ele preferia que todos fossem solteiros como ele, porque as pessoas poderiam daí dedicar mais o seu tempo, as suas energias para o reino de Deus, né, o trabalho no reino de Deus, e não se preocupar tanto com a vida de casado, né. A gente pode pegar o mesmo princípio e aplicar ele para os filhos, para o ter filhos. Então, é óbvio que se a pessoa que é solteira tem mais tempo e mais energia para dedicar na obra, né, do reino de Deus, no reino de Deus, ou no serviço do reino de Deus, se ela não tem filhos, se ela não é casada, ela não vai ter filhos, né? Então, a gente poderia usar o mesmo princípio, mas a gente tem que analisar o argumento, o porquê de Paulo por trás disso. Paulo não estava falando: olha, eu prefiro ser solteiro, porque daí eu tenho mais liberdade para sair de noite e voltar a hora que eu quero, ou porque daí eu tenho mais dinheiro. Aqui na Suíça, onde a gente mora, por exemplo, casar é um negócio caro, porque se você só se junta com alguém, você paga muito menos imposto do que se você é casado no civil com alguém. Então, eu poderia dizer, né, ah, eu não quero casar porque é mais barato ficar solteira, eu posso só me juntar com alguém e tal. Não era isso que Paulo estava falando. Paulo estava falando: o meu objetivo de vida, o alvo da minha existência é servir a Deus, é propagar o seu reino, é pregar o evangelho. E isso é o que eu mais quero na minha vida. Então, tudo que pode entrar no caminho disso, eu não quero. É isso que Paulo está dizendo, né? Ou seja, a motivação dele não era egoísta, não era egocêntrica. Ele não estava se colocando no centro desse desejo dele, né? Então, a gente poderia argumentar que, por exemplo, missionários, pessoas que servem no reino e que querem, assim, que não sentem tanta necessidade de casar ou de ter filhos porque elas querem dedicar 100% do seu tempo e da sua vida para o serviço do reino. É um argumento totalmente diferente do que você dizer a gente não quer ter filhos porque a gente já tem um cachorro e é quase a mesma coisa. Ou porque a gente quer viajar. Ou porque a gente quer dedicar a nossa vida para a nossa carreira, né? Então, eu creio, a partir dessas passagens, a partir desse raciocínio, que existem sim alguns casais, pode existir casais casados que têm um chamado de Deus bem específico e que para isso Deus não vai dar filhos para esse casal. Para eles exercerem esse chamado, eles não vão ter filhos. Eu creio nisso. Mas eu creio que isso é raro e que isso tem que ser uma convicção, assim, clara como o dia para o casal e que a motivação precisa, para isso, precisa ser o serviço para o reino, né? Deus nos chamou para fazer tal e tal coisa. E para isso a gente quer dedicar todo o nosso tempo, todos os nossos recursos, toda a nossa energia. Enfim, para isso, né? E não vamos ser filhos. Eu acho que isso é uma coisa raríssima, mas eu creio que a partir da Bíblia a gente consegue chegar a essa conclusão também. Aqui eu quero só levantar uma bandeirinha de alerta, de tomar cuidado, porque nós como cristãos temos a tendência de até cobrar isso de outros casais. Quando que vai ter filho? Quando vem os filhos? Quando vem o próximo? Quando vem, né? E assim, muitos casais não têm filhos porque não podem ter filhos, não tão, não, né? Fisiologicamente não estão conseguindo engravidar. E a gente não sabe dessa situação, né? Muitas vezes, muitos casais não abrem essa situação para todo mundo. Pode ser que tenha um casal do seu círculo de amizades que não tem filhos e que tem realmente essa convicção de Deus, de que Deus tem um plano diferente para a vida deles. E a gente pode não saber disso também. Então, o que eu quero só lembrar que a gente aqui é que, enquanto que, como cristãos, nós temos sim a responsabilidade e a ordem bíblica de exortar uns aos outros quando a gente vê que há um pecado na vida, né, que alguém está vivendo em pecado, ao mesmo tempo nós não somos o Espírito Santo e nós não conhecemos o coração de cada um. Então, o que eu quero dizer é, se você sente que Deus está te falando, te chamando para conversar com alguém sobre isso, não chegue com presunções, né? Mas chegue com interesse genuíno, com preocupação genuína pela pessoa, pelo reino de Deus e pela honra de Deus, do nome de Deus. Mas não já assumindo, não cheguem em um casal que não tem filhos cobrando ou falando, né, que isso pode machucar muito. Nós temos uma pessoa em comum, uma amiga em comum que sofreu um bocado com isso já, inclusive, de pessoas que vêm assumindo.
Nós duas também, né?
Nós duas também, sim, claro. É, mas eu acho que faz tanto tempo que eu passei por isso que depois eu desenvolvi casca grossa, eu nem lembro. Mas sim, doeu muito. Ixi, dói muito. Mas é. Então, só esse lembrete aqui, né? Fecha esse parênteses. É, vamos pedir para que Deus desenvolva para que Deus aumente nossa na empatia.
É empatia, né? Nossa sensibilidade, nossa
Sensibilidade.
compaixão.
Isso. Para que Deus aumente a nossa compaixão e sensibilidade e graça, né? Uns pelos outros. E amor.
Eu acho que tudo isso aí volta lá para Provérbios 4:23, né? Sobre essa questão de existir em casos específicos em que Deus chamou de uma forma diferente. Que é, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A intenção
A intenção.
do coração, ela é mais importante do que a atitude, né? Então, aquilo que realmente está guardado no nosso coração é muito mais importante, fala muito sobre nós, sobre o que cremos, o que acreditamos, do que a atitude em si.
É. Isso. É bem isso. Eu acho que realmente, a atitude do nosso coração deve ser a mesma que de Jesus, né? Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. E até porque muitas vezes a gente acha que está tomando uma decisão sábia, mas a nossa sabedoria não é a sabedoria de Deus. Então a gente deve também pedir sabedoria de Deus nessa área, né? Quando está buscando tomar uma decisão nessa área, porque a gente não tem o conhecimento. A Olivia já falou um pouco sobre isso também. A gente não tem conhecimento do futuro. A gente não tem o conhecimento de todas as circunstâncias, de tudo que Deus quer fazer na nossa vida ainda. Mas para fechar o episódio, a gente quer falar rapidinho ainda sobre alguns argumentos, os argumentos que a gente mais costuma ouvir das pessoas, tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto para não quero ter filhos, quanto para não quero ter mais filhos, quanto para quero ter mais filhos. E o que a Bíblia fala sobre esses argumentos, né? Então, eu acho que os mais comuns, né, que a gente costuma ouvir é a questão da não ter capacidade para não ter mais filhos ou não ter filhos, né? Uma pessoa que acha que não pode ter mais filhos. É, nós não temos capacidade financeira ou mental ou emocional de ter filhos ou de ter mais filhos. E aqui eu só queria rebater esse argumento com duas passagens e com aquela frase do Dani, do pacote completo. Então eu vou ler para a gente primeiro Tiago 1,17. E lá diz assim: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Nesse versículo, eu entendo que é Deus quem nos capacita, que Deus dá toda boa dádiva vem de Deus. Para nós, primeiro que os filhos são a gente pode ver como uma boa dádiva que vem de Deus, e o que a gente precisa para criar os filhos, o pacote completo. O Dani tem uma frase que ele fala sempre, né? Deus dá o pacote completo. Então, se ele dá os filhos, ele vai dar toda a boa dádiva necessária para que nós possamos educar esses filhos. É, não que vai ser fácil, mas se ele dá os filhos, ele vai suprir também. Ele pode suprir, ele quer suprir todas as necessidades que nós temos para educar, criar e prover para esses filhos. E Tiago 1, do versículo 5 ao versículo 7, então no mesmo capítulo, um pouquinho antes, diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Então, ter filhos, seja em uma situação confortável de vida, ou seja, numa situação apertada de vida, requer coisas que não podem vir de nós, requer recursos que não vêm de nós, requer força que não vem de nós, requer sustento que não vem de nós, requer sabedoria que não vem de nós, que não pode vir de nós. Então, no momento que a gente está confiando na nossa capacidade, na nossa força, mental, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, no momento em que nós achamos assim, não, agora a gente tá bem, a gente pode dar conta, a gente não está entendendo que a gente depende de Deus para todas as coisas. Então, só para resumir esse ponto, eu creio que ter e criar filhos é algo que requer, de qualquer forma, em qualquer situação, em qualquer condição de vida, é algo que requer os recursos que só o Senhor pode nos dar. Então, que a gente não confie na nossa própria capacidade, né? E na nossa, né? Ah, eu não tenho paciência, ah, eu não tenho, sei lá, não tenho forças para lidar com crianças, né? Não é de você que é para vir de essas coisas de qualquer forma, é para vir do Senhor. E Ele dá com abundância para quem pede com fé. Outro argumento que eu já ouvi muito, não sei se você também deve ter ouvido bastante, o mundo está muito perdido e eu tenho medo do que os meus filhos...
Não tenho coragem de trazer uma criança a este mundo.
Eu mesma, olha, confessando meus pecados aqui, eu mesma já me lembro de ter usado esse argumento muitos anos atrás, não de que eu não quisesse, né, mas de medo. Nossa, o que que os meus filhos vão passar ainda? O que que eles vão viver, né? E eu quero ler um trechinho do que o John Piper falou sobre isso uma vez num podcast. E vou tentar traduzir aqui de uma forma que fique compreensível. Mas ele falou assim: a Bíblia simplesmente não compartilha desse mindset moderno. Mindset não preciso traduzir, né? Dessa forma de pensar moderna. De que o objetivo de vida é, o objetivo da nossa vida é evitar dificuldades ou sofrimento. É claro que nós não sabemos, não podemos saber de antemão se a gente vai ter uma criança com alguma necessidade especial, que é uma situação que muda a nossa vida completamente para sempre, né? É claro que a gente não pode saber de antemão se um dos nossos filhos vai quebrar o nosso coração por optar por não seguir a Cristo. É claro que nós não sabemos de antemão se nós vamos ter um filho que vai viver por 6 horas e daí vai morrer. E é claro que a gente sabe de antemão que as crianças que nós tivemos, os filhos que nós tivemos, vão demandar uma atenção enorme e focada de nós. Nós sabemos que criar uma criança, criar filhos nos caminhos do Senhor demanda desespero espiritual e oração e foco e atenção. Nós sabemos que vão ter demandas financeiras com esse nosso compromisso com os nossos filhos que dura a vida inteira. E nós sabemos também que nós vamos ter que negar a nós mesmos até necessidades imediatas, fisiológicas que a gente possa ter às vezes, para servir essa criança, para atender essas crianças, né? Mas, à luz da palavra de Deus, nenhuma dessas dores ou dessas dificuldades possíveis e nenhum desses estresses garantidos que a gente tem com a vinda dos filhos são razões para que nós não tenhamos filhos. Porque a Bíblia simplesmente não compartilha desse ponto de vista moderno de que o objetivo de vida é evitar dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia fala que é através de muitas tribulações que nós entraremos no reino, está lá em Atos 14, 22, e de que a prova da nossa fé produz perseverança, isso está lá em Tiago 1, 3, e de que muita alegria pode ser encontrada através de nos doarmos. Jesus disse, é mais abençoado, é melhor dar do que receber. Isso está lá em Atos 20, 35. Então, John Piper conclui, se nós decidimos ter filhos ou não ter filhos, que seja um ato de adoração, ou seja, que seja porque nós dissemos sim para o chamado radical de Deus nas nossas vidas, e não um ato de egoísmo ou egocentrismo, né? Porque nós queremos evitar desconforto para nós mesmos.
Foi perfeito.
Podia ter falado só isso, né? Ai, ai. Realmente, John Piper se expressa muito melhor do que a gente. Mas é...
Obrigada, John.
Obrigada, John. Mas é isso. Eu acho que esse argumento, né, de que o mundo está perdido e, enfim, de que a gente tem medo. Primeiro que nós, como cristãos, também não devemos viver no medo, né? E nós também temos que evitar esse pensamento de que nessa vida nós temos que evitar todo tipo de dor e todo tipo de provação e de dificuldade. Isso simplesmente não é bíblico, né? A Bíblia já nos avisa que nós, nessa vida nós teremos muitas aflições. E aí a gente pode também pensar em argumentos que se usa para ter muitos filhos ou mais filhos, ou enfim, e que podem não ser bíblicos, né? Então, por exemplo, aquela pessoa, aquela mulher, aquele casal que sente que o seu valor está em ter filhos ou em ter muitos filhos, né? E a gente sabe que, biblicamente, o nosso valor está no sangue de Cristo, né? Está em termos sido redimidos pelo sangue de Cristo, em Deus ter nos escolhido, nos adotado na sua família, é isso que dá valor a alguém. Então, apesar de ser uma ordem de Deus, o pecado que entrou no mundo realmente torna alguns casais inférteis. Não estou falando que infertilidade é resultado de pecado, do pecado do casal, deixar isso bem claro aqui, necessariamente, né? Mas o pecado corrompeu toda a criação, né? E isso afetou, inclusive, a nossa capacidade de ter ou não filhos. Então, o nosso valor não, como pessoas não está em ter ou não filhos, em ser ou não casada, ou no número de filhos que eu tenho, mas sim em simplesmente ter sido escolhida, resgatada, redimida por Deus e ser parte da família de Deus. Hoje em dia tem uma tendência, não sei se você nota isso também, mas tem uma tendência
de ter 10 filhos,
né? Isso veio através das redes sociais. Eu acredito que o nosso acesso, por exemplo, a contas de famílias americanas, porque isso nos Estados Unidos é muito mais comum, né? Famílias grandes são muito mais comuns lá. E a gente tem acesso a essas contas, essas mães influencers de 10, 15 filhos que parece que dão conta de tudo lindamente, que tem uma casa linda e grande, né? Enfim, isso tudo isso tudo influencia a gente. O que deve influenciar um casal nessas conversas sobre quantos filhos ter não deve jamais ser as redes sociais e aquilo que a gente vê nas redes sociais e acha que é a realidade, né? Mas sim o que a gente falou bem no comecinho desse episódio, a palavra de Deus e a oração, né? E o Espírito Santo vai dar um entendimento para esse casal. Se você e o seu marido sentem esse chamado, sentem essa vontade no coração e em oração, né? Tem ainda esse desejo de ter uma família grande, volto de novo àquela passagem, né, as passagens de Tiago. Eu creio que Deus dá o pacote completo. Se ele der os 10 filhos, se ele der os 12, os 15, quantos forem, se ele der o 1, é ele que vai trazer o sustento, é ele quem vai trazer a força, a sabedoria para criar o 1 ou os 15, né? Mas que as nossas decisões não sejam guiadas pelo que a gente vê nas redes sociais. Então, nem todos os cristãos vão casar. Nem todos os cristãos vão ter filhos. Muitos casais cristãos vão ter um filho, ou vão ter dois filhos, e alguns vão ter 10, ou vão ter 12. Qual que é o certo? Né? O certo é, aqueles casais, estão certos aqueles casais que reconhecem que Deus é soberano e que Ele deve reinar em suas vidas e sobre os seus desejos, sobre os seus planos, sobre as suas decisões. Estão certos aqueles casais que entregam os seus sonhos, os seus desejos para Deus e buscam a vontade de Deus em primeiro lugar. Estão certos aqueles casais que entregam os seus medos também e as suas inseguranças para Deus. E o seu sentimento de incapacidade, confiando que é Ele o provedor de tudo e não a gente. Estão certos aqueles que desejam honrar a Deus com as suas vidas e viver para Ele e não para eles mesmos, né? Jesus fala, aquele que busca salvar a sua vida, perdê-la, ou vai perder a sua vida, e aquele que perder a sua vida vai ganhar a vida de verdade, né, nele. Então, que o nosso desejo possa ser realmente honrar a Deus e viver para Ele em primeiro lugar. E estão certos aqueles que mantêm os olhos na eternidade, né? E não nos prazeres ou nos sofrimentos desse mundo.
Perfeito. E eu acho que, diante de tudo isso, né, uma conclusão que a gente consegue chegar é que não existe uma receita de bolo, não vai existir uma afirmativa aqui do que a gente considere como sendo correto ou incorreto em relação ao planejamento familiar. Deus age de modo individual com cada pessoa, o plano e o propósito dele é individual para cada pessoa. A soberania dele permanece a mesma para todos, né? Os planos, de modo geral, assim, para a humanidade, é um só, é o mesmo. Mas ele lida com cada um de nós de uma forma individualizada. Então, não existe uma forma de bolo e a gente estaria sendo bem levianas aqui se nós trouxéssemos uma resposta absoluta para essa questão, sendo que essa resposta absoluta não está escrita, né? Não nos foi dada de forma universal. Não existe ela de forma universal em lugar nenhum. Então, oremos, né? Que a gente apresente sempre os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos medos, né? Como muito bem disse John Piper e depois você também falou novamente sobre isso. Que a gente apresente tudo isso diante de Deus e que Ele, né, que tem o controle de todas as coisas, possa nos guiar.
Amém.
Dentro do plano estabelecido por Ele.
Amém. Bem, vamos orar. Você quer orar, Olivia, para encerrar esse
episódio? Posso orar, sim. Querido Deus, muito obrigada pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. E eu quero orar mais uma vez para que essas palavras, essa conversa, possa chegar ao coração das pessoas da maneira como o Senhor planejou, da maneira como o Senhor deseja que chegue. Que seja uma sementinha plantada, mas que ela floresça no tempo do Senhor, na forma do Senhor, no coração de cada pessoa que ouviu aqui. E que o seu Espírito Santo possa ser o filtro, possa ser aquele que fala, que dirige, que mostra a verdade que existe no coração de cada um de nós. Nos ajuda nessas decisões difíceis que temos que tomar enquanto vivemos neste mundo, mas que nada possa fugir do seu controle, como não foge realmente, que possamos ter essa consciência e que possamos viver e ver o seu sobrenatural, a sua soberania agindo através das nossas vidas e neste mundo. Dai-nos, Deus, sabedoria para fazermos as escolhas certas de acordo com aquilo que tu tens para cada um de nós. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o @ elasnapalavra. e deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.